Ainda dá tempo pra pegar a caatinga.
Você não tem ideia da caatinga do chulé, bicho. Juro pra vocês, cara. Tava caatingando o chulé. Isso não foi o pior. Aí eu fiz a barba, eu coloquei a máscara de imediato, né? Eu coloquei a máscara de imediato, fiz a barba dele, cara. E aí o cliente foi embora, a Rafa tava lá em casa nessa hora. Cara, a hora que a Rafa entrou, ela sentiu o cheiro de chulé. A hora que ela entrou,
o cara tinha vazado já.
Deu aquele tapa. Viu? Aí eu tenho uma campainha que fica aqui em casa, né? Que daí ela veio aqui, saiu e voltou pra minha casa. E essa campainha eu chamo ela quando eu preciso dela. E aí eu tava atendendo o próximo cliente, cara, eu tive que tocar a campainha e falar com sinais pra ela, assim, pra ela passar um bom ar, cara, na barbearia, porque ficou catingando chulé, cara. Juro pra você, cara.
Agora na porta da barbearia tem uma placa, proibido tirar o tênis.
Cara,
proibido tirar os sapatos.
Galera, vocês acabaram aí de escutar um trecho do nosso programa do Nerd Profissional número 2 sobre a profissão de barbeiro. Se você gostou desse programa, pode escutar outros lá em variaçõesdeunerd.com.br. Estamos também no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, qualquer agregador de sua preferência. E você também pode baixar gratuitamente o nosso aplicativo do Variações do Nerd lá na Play Store e o link para o aplicativo também está lá no site. Recadinhos dados, um bom programa.
Este programa é livre para todas as idades.
Começa agora. Nerd Profissional.
Nerd Profissional.
Mais um programa de variações de um nerd. Variações de um nerd.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o Nerd Profissional. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Senhoras, senhores, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Aqui é o Vitor Alexandre. Eu também falo de São Mateus do Sul, no Paraná.
Fala, rapaziada. Fala, moçada. Aqui é o Felipe Maier, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E é isso aí, galera. Continuando o projeto do Variações de um Nerd, o Nerd Profissional, hoje vamos... Na verdade, não estamos gravando, estamos regravando o nosso episódio que iniciou esse projeto. Estamos regravando o episódio do Nerd Profissional falando sobre a profissão de policial militar. Quem sabe, quem já acompanha o Variações de um Nerd desde o começo, sabe que a gente perdeu inúmeros programas, uma troca de identidade visual aí, falando curto e grosso, eu fiz uma cagada no caminho, né? Então a gente perdeu aí quase que 30 programas, inclusive vários programas do Nerd Profissional, inclusive o primeiro que foi gravado com o Vitor, que hoje faz parte da bancada aqui do Variações do Nerd. Eu achei justo de a gente fazer esse programa novamente e até por um momento interessante aí, eu acho que o Vitor vai poder trazer com mais propriedade, que no Paraná, onde a gente reside, né, tá saindo o concurso da Polícia Militar e dos Bombeiros. Então vai ficar até quase que um programa de utilidade pública. Vou tentar postar aí junto com o programa, acompanhar pelo site, vai estar a postagem aí numa dessas do edital. Se você ouvinte quer ser um policial ou conhece alguém que quer ser um policial ou um bombeiro, vai estar ali um caminho para te facilitar essa vida.
É, ainda só um detalhe, ainda não foi lançado edital, mas depois eu explico melhor.
Ah, então tá, desculpa aí, ó. O Vitor já veio me corrigindo aí. Quem é um ouvinte novo? É o primeiro podcast dentro da família do Variações do Nerd, que não escutou nenhum, ou foi através de uma hashtag, ou de indicação, alguma coisa, e não conhece o Vitor. Vitor, se apresenta e fala por que você está aqui hoje.
Então, como eu já disse, boa noite. É, meu nome é Vitor Alexandre, eu sou policial militar há alguns anos, ó, quase 4 anos, no Paraná, né? Tenho a graduação de soldado, é a primeira graduação que você começa na carreira de praças. É, eu tô aqui hoje para explicar um pouco de como é ser policial, né? Comparar um pouco com jogos, que eu sou um nerd que gosta muito de jogos, né? Filmes e tal. É, comparar um pouco, indicar, falar, né? Quem sabe auxiliar para quem quer, gosta e quer ser policial. Eu vou focar, né, na questão do policial, é possível ser bombeiro também. Muito, muito do que eu vou falar vai servir também para ser bombeiro militar no Paraná, né? Na questão soldado. E eu espero ajudar, ou espero, quem sabe, despertar uma paixão aí de alguém que queira ser um policial aí, ou um bombeiro, né?
É isso aí. Bom, vamos começar então, Vitor. É, bem lá no começo, o cara pra ser... Eu acho que o caminho do policial militar e o bombeiro, que o bombeiro também é militar, né? Ou eu tô errado?
Então, no estado do Paraná, O comando do bombeiro, ou o corpo do bombeiros, ele é subordinado ao comandante-geral da Polícia Militar. Né? Então, o bombeiro militar é uma instituição unida à Polícia Militar, digamos assim. Ela faz parte da polícia, o bombeiro militar no Paraná.
Mas isso é no Paraná ou isso aí abrange o Brasil inteiro? Alguma instituição, ou é fora do teu conhecimento, tipo, algo, bombeiro e polícia são separados em algum...
Algum estado? Não. Até onde eu sei, tem estados que é separado, assim, duas corporações diferentes, assim, mas ainda o bombeiro é militar, segue as mesmas regras militar, tem a mesma graduação e tal. Mas no Paraná, que eu sei, né, não tenho certeza dos outros estados, mas no Paraná é a mesma instituição, digamos assim. Só que depois que você tá numa, você não pode ir pra outra, sabe? Se eu não me engano, posso estar muito enganado, tem estados que é possível você mudar durante a formação ou depois do formato. Mas isso, né, não vai, infelizmente, não cabe aqui.
Ah, pô, legal. E o teu início de carreira, vamos dizer assim, eu sei que eu lembro o tempo que você fez concurso, né? Até para ouvintes aí que queiram fazer concurso, eu acho que isso aí quase que vale para todos os estados. Você vai fazer um concurso público e não é porque você passou que no mês que vem você tá empregado já, né? Que eu lembro que para você demorou muito tempo para você ser chamado.
Sim, demorou. É que a minha turma foi... A turma não. O meu concurso foi uma turma bem grande. Eram 4.400 vagas e foram separadas em duas turmas. A primeira turma, ela foi chamada para os outros testes, porque da polícia não é só a prova escrita, né? Tem vários testes depois. Mas eles foram chamados rápido, assim, digamos assim, em menos de um ano eles já estavam fazendo escola de soldado. A minha turma, eu fiz o concurso, prestei um curso em janeiro de 2013, eu entrei em 22 de fevereiro de 2016 na corporação, na escola de soldado. Então teve um período, assim, mais longo.
Bem longo, né? Diga-se de passagem.
É, exatamente. Mas foi por causa de eu estar numa segunda turma. Eu fiquei bem colocado, mas não fiquei tão bem colocado assim pra entrar na primeira, né? Fiquei dando número de vagas, mas não fui chamado de começo. Fiquei dentro de vaga, não fui chamado no começo, então por isso demorou um pouco mais.
Você lembra, Vitor, qual que foi o ano do último concurso que teve pra polícia aqui no Paraná?
2013.
Foi no 13 mesmo?
Foi o meu concurso. O meu concurso foi o último que teve pra soldados, né, pra soldado no Paraná. Depois eu explico a diferença de soldado e oficial, soldado e cadete, no caso.
Certo. É, inclusive, eu quis, em um momento da minha vida, né, fazer o concurso da polícia... Mas eu fiquei esperando desse ano pra cá e aí acabei passando dos 30 e não pude mais fazer o concurso.
É, aonde eu queria entrar, que não basta só você querer ser policial ou bombeiro, existe até um critério de idade, você sabe explicar isso aí direitinho, Vitor?
Sim, tem alguns requisitos para você poder se tornar policial militar ou bombeiro militar no Paraná, né? Nos outros estados também tem quase os mesmos requisitos. O primeiro deles é ser brasileiro. É, para você ser policial, bombeiro, em qualquer estado do Brasil, você tem que ser brasileiro. No Paraná, tem estados que é menos, acho que o Rio Grande do Sul é menos. Mas no Paraná, você tem que ter no máximo 30 anos de idade na auto-inscrição. Por exemplo, eu faço 31 anos amanhã, abre hoje o concurso, eu me inscrevo hoje, eu ainda posso me inscrever. Se eu fiz 31, não posso me inscrever, entendeu?
Então quer dizer que pode acontecer do quê? Eu me inscrever com 30 anos... passar e levar quase 3 anos, que nem Sim. levou o tempo pra você ser chamado, e eu vou entrar na academia com 33 anos.
Normal.
Ah, tá.
É, teve um rapaz, né, tínhamos até um sub, chamavam eles de sub. Ele tinha 34 pra 35 anos já quando ele entrou na escola de soldados. Ele já tava mais velho que a maior parte da turma. E teve um que prestou o concurso com 17 anos, que era a idade mínima pra prestar. Daqui a pouco eu verifico se ainda é a idade mínima. Mas você entra com 18 por causa do tempo, mas a idade mínima era 17. Teve um que prestou com 17 e acabou entrando com um pouquinho mais de 20 na polícia, por causa da demora, né?
É, mas daí que nem o cara se inscreve com 17. Vai que ele passa e ao mesmo tempo ele é chamado pro serviço militar, né? O exército, no caso.
Ele é dispensado do serviço militar por ser um concurso.
Ah, tá. Pô, bom saber. Isso é pô, bem legal mesmo saber.
É, ele tem que estar cumprindo os requisitos, ele tem que estar kit com a justiça militar, ele tem que ir lá, se ele está, se ele for chamado, ele tem que estar servindo, se ele for chamado para a polícia, ele vai lá, conversa lá, eu não sei exatamente como funciona o desligamento, porque eu não fui militar do exército, não fui militar temporário, não. Mas ele é dispensado para servir a polícia daí.
Ah, tá, então quer dizer que se ele te colocar uma, desenhar um outro cenário, eu tenho 17.
Uhum.
Passo no concurso da polícia ou do bombeiro. Só que nesse período, até me chamarem, eu começo a cumprir o serviço militar porque me chamaram pro exército. Quem que leva a prioridade?
No caso, você, como ele passou num concurso, eu vou pesquisar direito, mas a princípio, você recebe dispensa pra seguir a carreira militar. Porque a escola do lado não pode esperar. Tipo, formados turmas. E a turma passa por um período, entendeu? Então não tem como esperarem alguém terminar lá pra ir sozinho, entende?
É, não, eu perguntei mesmo porque se for olhar, o exército tem um âmbito federal, a polícia e o bombeiro tem um âmbito regional, né? Então é uma dúvida válida, eu acho.
Uhum. É, mas acabei de verificar aqui, é só com 18 agora, porque um dos requisitos que está, pelo menos, no site da Polícia do Paraná é ter carteira de habilitação B. Então você tem que ter 18. Então já muda um pouco essa história.
Então tá aí, a galerinha aí que tem menos de 18
Pode se inscrever. Não deixe de se inscrever, porque concurso no nosso estado demora. Se você quiser fazer com 17, se inscreva, estude, treine. Se você passar, provavelmente vai ser próximo dos 18. Provavelmente não vão te chamar antes dos 18, entendeu? Então faça, não é. Pede final de turno, de fila, qualquer coisa.
E aproveitando essa linha de concurso antes da formação, né? E mitos e verdades. Porra, eu sou um jovem rebelde aí com seus 18 anos. Vai que tem um ouvinte nosso com 18 anos aí que tipo, porra, vou virar policial, vou virar bombeiro. Tenho tatuagem, sou cabeludo, uso brinco. Quais que são? Existem? Porque quando você vai se alistar, tem todos esses mitos. Esses mitos valem pra polícia também?
Então, a tatuagem é o seguinte, no meu, vou dizer pelo meu concurso, porque não abriu um novo edital. O edital é a lei do concurso. As tatuagens, elas não poderiam ser ofensivas, não poderiam ser tatuagens de, por exemplo, uma suástica ou da Al-Qaeda, ou qualquer uma que...
Porra,
que
mas isso aí o cara não arranjava emprego nem no mercado, né, se for olhar.
Mas é o que tá no edital. O cara não pode ter esse tipo de tatuagem, não pode ser ofensiva, não pode ser tatuagem apológica ao crime.
Um palhaço, por exemplo?
Depende do palhaço, na verdade. Acredito eu que a gente gosta do Coringa. E,
sim.
Né, mas é complicado, porque o que tem de mala com tatuagem do Coringa não tá escrito. Teve um que a gente prendeu ontem que tinha 6 tatuagens do palhaço.
Exatamente.
6.
Tá. Deixa eu só cortar o raciocínio aqui do Vitor. Eu bati um papo com o Vitor aí em off, então ele vai tentar ser o menos técnico possível para qualquer tipo de ouvinte poder escutar, né? Porra, vai que tem um ouvinte policial e vai falar assim, porra, esse cara não é policial nem aqui nem na China. Então ele vai tentar ser ser o mais sucinto para todo mundo poder entender o que ele tá falando. Porém, vão aparecer algumas gírias e uma delas eu vou tentar traduzir, que até havia esquecido, que a gente tem o Felipe e o Vitor aqui, que eles usam muito o piá. O piá nada mais é que guri, moleque, garoto.
Garoto!
Qualquer vertente dessa. E o mala que o Vitor tá falando nada mais é que um bandidinho, eu acredito eu.
Mala é aquele que vive a margem da lei, é aquele traficante de droga. A gente se refere mala ao cara que realmente tem desprezo pela polícia, é um cara que vive a margem da lei, o marginal, sabe? Como a gente chama. Isso vem antes da polícia, eu já chamava de mala, cara. Então, mas... isso é uma gíria regional aqui.
Então vamos.
Voltando ao raciocínio.
Exatamente, vamos lá voltar em questão de tatuagem. Obviamente, o cara ser cabeludo, ele vai ter que cortar. Mas há essas discriminações na hora que eu passo num concurso? Eu, tipo, eu posso ser penalizado, ou eu, tipo, eu vou fazer o concurso, mas, porra, tenho tatuagem, arrisco eu não entrar.
É, dependendo da tatuagem, arrisco eu não entrar, mas, como eu disse, se não for uma tatuagem de crime, ou não for um problema, uma tatuagem na cara, no meio da cara, grande assim, não tem problema. Alargador, não pode. Alargador, esse aqui não pode, vai ter que, se tiver um alargador grande, vai ter que fazer cirurgia. Brincome também não pode ter. É, se tem e tirar e cicatrizar, tudo bem, né, não tem problema. Piercings não pode, na cara, no rosto, né, na orelha, não pode. Piercing não pode. Cabelo, você vai cortar, não importa. O que mais você perguntou também?
É, não, então, essas questões de, tipo, o que, que eu posso ter desses... como que...
Coisa de adolescente.
É, esses adornos... adornos físicos, vamos dizer assim. É, porra, fugiu a palavra que eu queria. Mas é, tatuagem, alargador, que nem você levantou, o brinco. Brinco e cabelo eu acho que é o mais fácil de resolver. Mas são coisas que me reprovariam. Né? Então, tem gente que fala assim, ah, porra, eu não vou fazer o concurso da polícia porque eu tenho uma tatuagem no braço.
Nada a ver.
Exatamente.
A menos que seja tatuagem de cadeia ou de crime, né? Daí, se você tem esse tipo de tatuagem, esse programa não é nem pra você.
E questão de antecedência criminal também reprova?
Sim, sim.
10 multas e excesso de velocidade.
Não. Você tem que cometer um crime.
O que é caracterizado um crime para eu ser reprovado para não entrar na polícia ou nos bombeiros?
Ah, qualquer coisa tipificada como crime no Código Penal ou contravenção penal que relacione você com o crime. Por exemplo, multa de trânsito não é crime. Acontece com todo mundo. Eu, por sorte, alguns tenho 10 anos de carteira de motorista e ainda nunca tomei uma multa. Mas por sorte, né? Mas, por exemplo, cara, você sem querer tá distraído lá e não dá seta e recebe uma multa. Isso não vai te descaracterizar como policial. Agora, se você for pego dirigido...
Colocando esse exemplo, você não deu a seta, virou, atropelou um tiozinho de bicicleta e matou esse cara.
Continua sendo acidente de trânsito. A menos que você fuja do local. É acidente de trânsito. Infelizmente, acontece. Acidente, você ser culpado e tal, mas você não deu a seta, não, necessariamente não é um crime. Você não cometeu um crime ali. Foi um acidente, uma bosta e tal, né? Imagina, atropelar alguém deve ser horrível. Foi um acidente de trânsito. Não é caracterizado como crime. Agora, se você bater nesse senhor que você falou e fugir, é um crime. Você não pode fugir do local, da missão de socorro e tal, entendeu? É crime. Você não pode ser um criminoso ou ter relações próximas com esse criminoso. Por exemplo, se frequentar, por exemplo, um local que é conhecido como tráfico, uma boca de venda de droga. Não, você não pode frequentar esse tipo de local. Vai ser feita uma pesquisa sobre sua vida. Frequente esse local, você pode ser contraindicado numa pesquisa social.
E é verdade que eles pesquisam até a vida, tipo, não só sua, como dos seus familiares?
Sim, porém, familiar você não escolhe, né? Se você tiver um familiar que já esteve preso, se quiser ser policial, não tem problema. Não, o importante é você ser íntegro. Eles pesquisam toda a tua família, obviamente. Mas é pra ver você. O foco é você. Eles vão ter os empregos, eles vão onde você estudou, eles vão seus vizinhos. Eles vão cruzar todas as informações. Por exemplo, eu nunca tive problema com vizinho. Né? Sempre fui um cara tranquilo e tal. Mas às vezes tem pessoas que não se gostam, assim, por não se gostar. Né? Se você nunca fez nada, que essa pessoa nunca ameaçou, ela nunca fez nada, não tem problema. Às vezes o vizinho gosta de você, o policial chega lá, o que vai fazer a tua pesquisa, chega lá, não, aquele cara é um traficante, é um vagabundo, não interessa. O policial vai anotar aquilo, mas vai verificar que é mentira, vai ficar que não é verdade. Então, é feita uma pesquisa de todos os aspectos da sua vida. Inclusive, mídia social. Inclusive mídias sociais.
É, hoje em dia também tem muita empresa que usa mídia social de tipo, eu quero um emprego nessa empresa. Aí o cara fala, não, tudo bem, deixa eu ver teu Facebook, abre aí teu Facebook pra mim, tipo... Por mais que o cara tenha o acesso somente para amigos, ele fala assim, abre aqui para mim, eu quero ver o que você anda postando. Saber o que, que o cara anda compartilhando e postando.
É, exatamente, mas é verificado, é feita a verificação em todos os aspectos da sua vida. Assim. Você é realmente investigado. Tem uma fase chamada de investigação social, você é realmente investigado.
Eu tava lendo uma matéria que agora me surgiu uma dúvida. Eu vou ler o que tá escrito na matéria aqui. Se uma pessoa saiu ontem da prisão tendo cumprido toda a pena, a certidão criminal vira negativa, sem constar nenhum crime. Eu queria entender qual que foi o que você diz nessa matéria aí. Ele é porque a certidão negativa, ela não é caracterizada por crime, né? Se, nesse caso que ele cumpriu a pena e a certidão dele virou negativa, sem constar nenhum crime aqui, eu não entendi o que quis dizer com essa matéria aqui.
Então, o que acontece? Quando você cumpre toda a pena, vai constar lá, tipo, se você não tá respondendo por nenhum crime. Você pede, por exemplo, você vai pedir a certidão negativa de antecedentes criminais, vai constar lá o que você fez e se você tá respondendo algum processo. Entendeu? Daí ele tem um fica por um tempo. Agora, se você tiver respondendo por alguma coisa, vai constar ainda. Entendeu?
Uhum.
Olha o Felipe pesquisando o nome dele no Google.
Não, né, cara?
Depois que o cara passou pelo concurso, não tem essas tatuagens ofensivas, não tem o alargador, não tem, porra, tá dentro dos critérios. Aí você é chamado pra academia daí, né?
Então, a questão é a seguinte, o concurso da Polícia Militar, ele é composto pelas seguintes, pelo menos foi no meu concurso, né, e normalmente é assim que acontece. Ele é composto por algumas fases. Ele é composto pelo concurso, que você vai lá e faz a prova, se inscreve, faz a prova, aí depois tem as, que eles chamam de prova de habilidade específica, se não me engano. É o que acontece, você vai lá, daí tem o teste físico, que ele vai ter um mínimo pra você fazer, que no meu concurso foram 12 barras. Shuttle Run, que é um exercício que você vai e volta, pegando os taquinhos. E corrida 2.400 metros, né? E tem um tempo máximo que você tem que atingir lá, né? Depois tem um exame médico, que ele verifica se você não tem nenhuma doença muito grave, que vai ter, em vez de deixar inapto pra ser policial, né? Visão, audição, um monte de coisa, questão médica. Vai ter psicotécnico, que é um teste psicotécnico, acredito eu que seja padrão deles, assim, pra avaliar se você realmente tem perfil policial, porque tem que ter é um perfil, eles avaliam se você tem um perfil, por exemplo, se você não é muito medroso, se você não tem muitas fobias, se você é um pouco combativo, se você consegue entrar num combate, entende? Tem todo um perfil. Aí tem a pesquisa social, que ela vai pesquisar os aspectos da sua vida, e depois tem a formação, que é a escola de soldados. No meu caso, foi a escola de soldados, né? É que você vai ficar um período lá, você vai aprender diversas matérias, daqui a pouco eu falo pra vocês, né? Mas você vai aprender diversas matérias do âmbito policial, e do âmbito jurídico, e do âmbito militar, pra você poder trabalhar na rua. E durante essa escola também tem um estágio que você vai trabalhar na rua, com um policial mais antigo, vai ver todos os aspectos. Normalmente você vai passar por vários tipos de policiamento. RP, rotan, trânsito, vai trabalhar, né? Então, o administrativo, o Copom, e depois você se forma e você é promovido, no caso do Paraná, soldado de primeira classe. Daí você passa a trabalhar lotado em algum local, né, você já é um soldado formado.
E daí só pra galera entender, tudo isso que você falou, que você passou, isso aí é pra policial, mas pra bombeiro é quase parecido também, né?
No caso, eu comentei mais cedo que policial e bombeiro no nosso estado faz parte da mesma instituição. Pro bombeiro, você, na hora da inscrição vai ter lá, você quer ser policial ou bombeiro, você vai assinar obviamente bombeiro. A pesquisa social vai ser a mesma coisa, o psicotécnico vai ser a mesma coisa, a prova escrita vai ser diferente, que vai ter um foco um pouco diferente,
uhum,
para bombeiro, que no caso foi um foco maior em matemática na nossa prova, foi diferente a prova como um todo, mas o foco maior foi em matemática, dos bombeiros, né? Se eu não me engano, o físico deles foi diferente também, né, no nosso concurso, teve mergulho e tal. E a escola é focada, no caso, para bombeiros, né, focada para bombeiros. Mas você vai sair graduado com pessoal da primeira classe, você vai ter porte de arma de fogo, assim, né, o bombeiro também tem direito a portar arma de fogo. É, só não vai receber uma arma da corporação, né, mas vai receber a mesma coisa com um soldado policial militar, vai ter o mesmo plano de carreira, entendeu?
Quando você estava na academia, né, que na verdade academia é a palavra certa que se usa, né?
Na verdade é escola de soldados, porque academia, no nosso estado tem a Academia Policial Militar do Guatupê, né, a PMG, uhum, lá. É a maior academia militar, policial militar, acho eu, né, posso estar falando bobeira, mas é a maior academia da América Latina. Lá é a academia. O curso de formação de soldados, como o nosso concurso foi muito grande, foi feito em vários batalhões. Nosso batalhão foram 60 policiais que se formaram aqui, foi feito duas turmas e tal.
Então tá, é esse período que eu quero chamar...
De formação.
De formação, que é entre você foi chamado do concurso até você virar um policial, uhum, realmente.
Formado. Uhum.
E nesse período, é um período que você já tá recebendo salário, ou não?
Sim, 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 só. No Paraná, eu não sei como funciona os estados, mas no Paraná, você recebe durante a escola do soldado, você recebe um... Tá aqui, inclusive, no site da Polícia Militar, então não é algo... É. Você recebe como segunda classe, bruto, 1895 e 72, durante o período de formação, entendeu? Esse é o que você vai receber durante o período de formação de soldado. Depois que você se forma, quando você se forma soldado de primeira classe, que o meu curso demorou 11 meses e alguns dias, então foi quase um ano, você passa a receber 4.187 centavos.
É, não quer dizer que o período que você tá se formando ali, porra, você tá lá à toa.
Não.
Você tá recebendo um salário, não digo normal, mas por estar estudando, mas você pode ser reprovado nesse período, né?
Sim, sim, então. É, como foi na minha escola de soldados, funcionava da seguinte maneira: você tinha diversas matérias, né? Depois eu falo algumas delas, eu não lembro de todas, vou procurar aqui ver se eu acho, mas é o seguinte: você tem um mínimo que pra você tirar, que é a nota 7. Se você não tirar essa nota 7, você tem a VF. Se você tirar até, mais de 5, 5 e 7, você vai pra VF. Se você não passar na VF, você vai pra VR.
Que é essas siglas aí primeiro?
Eu não sei exatamente o que você não lembro. É verificação final e verificação de recuperação, eu acho, mas eu não tenho certeza. Então, a VF, se você não conseguir atingir 7, tem uma VF. Se você não atingir a nota na VF, você vai pra VR. Se você tiver uma VR, você automaticamente é o último colocado do curso. Porque o curso tem colocação por nota, né? Você automaticamente é o último colocado. Se duas pessoas têm, essas duas pessoas são os últimos colocados, e daí as notas deles são comparadas, né? Entende o que quer dizer?
Sim, sim.
E você pode ter no máximo duas VR. Se tiver três VR, você reprova no curso. Se você reprovar nesse curso, você vai ter que aguardar uma nova escola começar e você vai trabalhar administrativamente até ter uma nova escola para você poder fazer de novo. Isso inclui todas as matérias, seja direito penal, direito constitucional, tiro, abordagem, defesa pessoal, todas são avaliadas.
Então, aí a gente entra no outro tema que eu queria. Quando você está ali na escola, obviamente, o policial, na cabeça de qualquer cidadão brasileiro, deve imaginar que, porra, você deve treinar tiro, abordagem, essas coisas. Mas fora isso, você também deve estudar direito, um monte de outras coisas. Não é só tipo, porra, eu quero ser policial porque eu vou entrar na academia e sair dando um tiro. Você aprende muitas outras coisas.
Sim. Deixa eu não achei aqui a lista porque eu formatei o computador recentemente, então eu acabei não achando minhas matérias aqui. Então, mas das que eu lembro. Você tem direito constitucional, né, que é o direito que está na Constituição Federal. Você tem direito penal. Você tem direito civil. Você tem direito penal, direito civil, direito constitucional. Você tem abordagem. Você tem tiro policial. Você tem táticas e confrontos armados. Você tem APH, né, que é atendimento pré-hospitalar. Uhum. Você tem prevenção e combate a incêndio. Mesmo eu sendo policial, eu tive um pouco disso. Você tem trânsito, legislação de trânsito. Você tem legislação institucional, você tem doutrina policial militar, o bombeiro militar, você tem ordem unida, que é marchar, aprender a marchar, esse tipo de coisa. Deixa eu lembrar qual é. Educação física, obviamente, que é, pra mim, foi bem puxado. Defesa pessoal.
É porque eu fico imaginando que, tipo, você mesmo sendo policial, você tem que saber uma porrada de coisa. Não sou eu que devo imaginar isso aí. Porque você, uma dessas, vai abordar alguém e vem aquele fulano e fala assim, você sabe com quem você tá falando?
Ixi, tem.
Eu sou advogado tal. Aí você fala, puta, que cacete. Aí você tem que saber abordar ele certo, senão, porra, ele acaba, sei lá, numa dessa processando a instituição porque fez uma abordagem incorreta pela Constituição no artigo tal. Tipo, eu posso estar falando uma tremenda masneira, mas... Eu acho que deve acontecer essas coisas.
A abordagem, ela é padrão. Quando você não sabe com quem você tá... Claro que pra você abordar, você tem que ter fundado suspeita dessa pessoa. Ela tá num local ermo, ela tá agindo estranho, ela viu a viatura, agiu estranho. Ou às vezes é de conhecimento das equipes, ou tem denúncia. Você tem que ter um fundado motivo pra abordar alguém. Você não pode chegar e ficar abordando quem você quiser porque quer abordar. Tem que ter um fundado suspeita ou alguma coisa por trás da abordagem. Não é simplesmente chegar e abordar, né? a abordagem é padrão. Você chega, aponta a arma, porque você não sabe com quem você está lidando. O tempo de você sacar uma arma e ficar um disparo é muito rápido. Então, se você tiver com a arma apontada, isso pode salvar a tua vida. Você vai abordar, você vai dar você abordar, você vai explicar, ó, é polícia, bota, você vai pedir pra ver as mãos, você vai pedir pra você virar de costa. Aí você vai fazer a abordagem, vai fazer uma busca. E depois você explica, pessoal, é uma abordagem de rotina, isso aconteceu. Se o cara falar, se o cara te desobedecer na abordagem, realmente, por exemplo, não obedecer, você vai usar a força. Não tem o que fazer. Por exemplo, o cara fala, sou advogado, e não mostra nada, o cara pode estar armado, pode ser realmente advogado, mas ele pode estar armado e pode te atacar.
Sim, né?
Nada impede disso acontecer. Já aconteceu de pessoas, abre aspas, de bem, me atacarem durante uma abordagem, de resistirem. Infelizmente, eu tive que fazer força. Né? Então, não tem como você fugir disso. Mas você aprende todos os aspectos da abordagem, os aspectos legais da abordagem, a questão da progressão da força, do uso seletivo da força, né? Você não vai chegar dando tiro na pessoa, não vai chegar cada a pessoa, se a pessoa você falou, a pessoa colaborou, maravilha, vai fazer a busca e tal. Você chegou, a pessoa não colaborou, a pessoa começou a resistir, lutou com você, você vai lutar de volta. Você não conseguiu cessar aquela agressão com luta, vai usar munição menos letal, munição não letal, não conseguiu cessar, vai usar, sei lá, o dispositivo eletroincapacitante, não cessou, vai ter que usar arma de fogo, não tem o que fazer.
Pera, que agora você falou. Você falou munição letal, menos letal, o que é menos letal e não letal?
Eu falei errado,
não. O não letal pra mim. Não letal. O não letal, não eu letal. Imagino tomando um tapa no ouvido. O menos letal que seria o quê? Um tapa nos dois ouvidos?
Não, eu falei sem querer, menos letal. É munição não letal. É que em alguns lugares acredito que é usado munição menos letal, mas é o vulgo bala de borracha. É um tipo de munição não letal.
E o taser é considerado o quê?
É um dispositivo eletroincapacitante.
Tá, mas ele é
letal. É um dispositivo não letal.
Não letal?
Não letal se você usar da maneira correta.
Ah, tá.
Se o cara tiver em 2 metros de altura, se usar ele, você pode matar a pessoa. Mas, tipo, se você usar da maneira correta, ele é não letal, assim como a bala de borracha.
Porque eu fico imaginando,
ela não letal.
Se o cara tiver um marca-passo, você usar um taser, você matou o cara,
velho. Não. Não é assim que funciona, porque a Spark, que é a marca do dispositivo eletroincapacitante que a gente usa, que taser nos Estados Unidos, aqui nós poucas unidades tem Spark, né? Mas tem taser. A Spark, ela tem uma amperagem muito, mas muito baixa. Ela só tem uma voltagem bem alta, que são 50 mil volts. Mas a amperagem é bem baixa. Então ela não afeta marca passo, nada. O que pode acontecer? Por exemplo, o cara tá embebido em gasolina.
Mas, tipo, a Spark faz isso. E no Brasil se usa o quê?
A Spark?
Ah, tá. Então só pra saber. Então, meu cardiologista, se estiver me ouvindo, porra, tô tranquilo na rua.
Exatamente. O ruim é que a Spark machuca um pouco, porque ela entra os dardos no corpo e tal, é uma burocracia ruim. É bem burocrático, assim, quando você usa o dispositivo.
Já foi testado em vocês isso aí?
Foi, mas não disparado o dardo. Quando é passada a instrução, você pode se voluntariar a receber a descarga. É uma dor horrível. É uma sensação muito ruim. Você sente exatamente por onde está passando a eletricidade. Assim. É horrível. Mas você sabe que funciona. Se você acertar os dardos, entende? Então, é ruim.
Cara,
mas funciona.
Eu imagino essa dor aí, porque o meu cunhado uma vez mandou um vídeo pra gente aí. Dele tomando uma dessas daí, tinha um policial de cada lado segurando ele aí. Cara, a hora que ele tomou, ele simplesmente saiu do chão, bicho.
espera aí. Eu acho melhor dar uma contextualizada melhor, que do jeito que você descreveu aí, parece que teu cunhado é um meliante, mas deixa claro aí pra galera que, na verdade, ele é policial e provavelmente tava treinando.
Isso, meu cara é policial também.
A questão da dor é de sair do chão. É que nosso corpo ele funciona por sinapses. Sinapses são sinais elétricos nos músculos, digamos assim. Jogando bem leigamente. Mas cada sinapse é um sinal elétrico. A Spark ou qualquer dispositivo elétrico interfere nessas sinapses e faz com que teus músculos se contraiam. Por isso que você cai. Não porque dói. Dói é uma consequência. Mas o dispositivo elétrico ele te incapacita porque ele atrapalha as sinapses dos músculos. Entendeu? São sinais elétricos dos músculos.
E que nem você falou, não letais é tonfa, né? A tonfa também é...
Não, a tonfa é um instrumento não letal também. A tonfa, no
explica
caso,
o que é uma tonfa, que eu tô no pelotão, quem não sabe.
Tonfa, aqui no Paraná, é chamado de bastão BR-24. É um bastão e ele tem uma alça. Vocês vão ter que procurar, na verdade. Tonfa, é difícil que não saiba o que é uma tonfa, mas é um bastão que os policiais usam no
parece cinto. Uma bem... eu posso estar errado.
É um L, parece um L com uma ponta. Mas... 10 segundos no Google, você pesquisa que é uma tonfa. É um bastão que você usa pra se defender.
É um tipo cacetete.
E tem uma bolinha de gude na ponta ali que... Porra!
Não.
Não, não é?
Não tem bolinha de gude. Não. Aquele bastão que tem tipo uma ponta, que parece uma bolinha de gude, que é uma ponta, é um bastão retrátil, mas ele não é padrão. Você pode comprar...
Esse aí eu achei que era tonfa. Então eu falei não. Errado.
5 minutos de pesquisa que é uma tonfa, você vai entender. Esse aí é um bastão retrátil. Não é padrão, mas você pode usar. Porque, tipo, você pode usar qualquer meio de fortuna pra se defender, contanto que não seja ilegal, né? Então não tem restrição ao uso.
Então
né?
O civil pode comprar uma tonfa?
Pode. Pode. Uma tonfa, um bastão, um PR-90, um PR-24, um bastão retrátil. Não é controlado.
Esses seguranças de festa, isso aí geralmente os caras usam, né? Segurança de balada, de estacionamento.
É. E a Taser?
Não. A Spark é um produto controlado pelo exército. Não pode. Aí é só forças policiais que podem. Ou né, força de segurança. Tem questão, produtos controlados, que são arma de fogo, dispositivo eletrocapacitante, munição não letal, elementos de guerra química, que é gás lacrimogêneo, spray de pimenta não pode. O que pode é spray de gengibre, mas spray de pimenta, propriamente dito, não pode. Pelo menos eu não podia até esses dias, que se eu não vou R-105, que eu não vi ainda o que pode e o que não pode, mas foi publicado um novo decreto aí, decreto não, um novo regimento do exército, que eu tenho que verificar o que é controlado ou não. Tem essa diferença.
Só lembrando que a gente está gravando esse programa em 2 de outubro de 2019, então muitas coisas podem ser alteradas após a publicação desse programa. Hein, Vitor? E conta pra gente, depois que você se formou, eu lembro que daí você virou policial, tava feliz e saltitante sendo policial, que você sempre quis, você vinha aqui em casa, que era teu sonho de consumo, e um tempo depois você fez um curso pra entrar num regimento mais especializado. Diga o que que é esse regimento que você... É regimento, eu não sei se é regimento o nome mesmo.
Na verdade, é o que a gente chama de especializada, né? Especializadas, cada estado, tem as suas polícias, digamos assim, especializadas. Não existe mérito maior por estar numa rotão, numa especializada ou estar na polícia, na RP. Cada uma tem suas funções. Mas então, hoje eu sou membro do pelotão Rotan, que é Rondas Extensivas Tático Móvel, no Paraná. Esse pelotão especializado, a nossa função básica, nós somos uma tropa do comandante, né? Somos uma tropa direta do comandante, digamos assim. E o nosso emprego é para ocorrências de vulto, roubo, tráfico de drogas, preferencialmente, né? Para roubo, para tráfico de drogas, para dar apoio, por exemplo, numa ocorrência, por exemplo, a rádio de patrulha foi atender uma ocorrência de som alto lá. Saiu do controle, tem muita gente brigando, a gente vai lá dar apoio. Todos os policiais vão dar apoio, mas a nossa função é essa, vamos dar apoio. Um roubo a banco, a gente vai ser acionado, a gente vai fazer a primeira frente ao roubo a banco. Entende? É uma tropa, digamos assim, é uma tropa especializada. É um grupo tático, mas não há demérito em não ser o grupo tático. Então, cada parte da polícia tem sua importância, tanto o pessoal que trabalha no administrativo, eles que movem a máquina da polícia, por exemplo... Não tem como eu trabalhar com uma viatura se não tiver uma viatura. O pessoal administrativo cuida disso, o pessoal cuida da documentação, o pessoal do Copom, ele que reúne todas as informações e te passa. É graças ao rádio operador que você vai na ocorrência sabendo que se tem alguém armado, pode ser um risco para você ou para os seus companheiros ou para outra pessoa. A rádio patrulha é aquele que vai atender aqueles policiais que normalmente em dois, vão atender com todos os tipos de ocorrência. Então eles podem atender desde a ocorrência, desde uma orientação que né, todos fazem, mas... Normalmente é a polícia, a RP que faz, que é a rádio patrulha. Eles vão atender por exemplo, uma orientação para uma pessoa que precisa, ou eles vão atender um roubo a banco, assim como nós. Então, a RP é a polícia mais geral. Assim, todo policial, quando sai da escola, normalmente ele vai para a rádio patrulha.
Porém, assim, num roubo a banco, como exemplo, vocês são chamados primeiro, né?
Na verdade, o que acontece? Normalmente, quem vai primeiro para roubo a banco é quem está na rua. Mas se eu estou em casa agora, eu tô aqui com meu telefone, desde que eu entrei na rota, meu telefone nunca ficou descarregado. Se me ligarem agora, eu tenho que comparecer lá. Se houver um roubo a banco, eles vão mencionar. E eu vou ter que ir lá. Entendeu? Uhum. Nós temos armamento, trabalhamos em mais pessoas, temos uma vetura que é maior, ela tem um impacto maior, usamos uma farda um pouco diferente, né? Usamos um braçal, usamos um colete preto, temos mais armamento na viatura, temos técnicas de uso de outras armas, por exemplo, nós usamos, podemos usar munição de borracha, que a polícia RP no, ainda no estado não pode, né? Já podia, mas foi mudado devido a algumas coisas.
Felipe, você que é um cidadão paranaense que nem eu, um cidadão civil normal. Porra, você tá na rua, você vê o cara sendo abordado pela polícia normal, ou você vê o cara sendo abordado pela Rotan. Qual dos dois casos você fala, o cara se fudeu?
Eu acho que o cidadão, né, o civil, ele tem essa, talvez essa visão de policiais aí, de operações especiais, que no caso você pega aí a Rotan, você pega a Rota, né, que tem também, tem a
Rony,
essas Rony, tropas, a Rony, exatamente. É, a visão, acho que, do cidadão é que esse policial, ele tem um poder maior.
Isso, é isso que talvez esteja me explicando mal.
E ele tem aquela, aquela questão de ser mais firme, talvez, do que um policial militar...
Convencional.
Então, talvez o que acontece. Nós que estamos hoje no Pelotão Rotan, primeiro que a gente é voluntário. Na polícia tem local pra todo mundo, tem aqueles que gostam de ir atrás do traficante, que corre atrás de tudo, que, né? Você tem que ter mais aquela vontade pra você estar numa tropa especializada. O cara que não, né, não tem vontade não tá na tropa especializada. Acaba sendo mais trabalho e tal, tem isso também.
Eu lembro que quando eu era adolescente, né, aqui em São Mateus...
Faz tempo.
Faz tempo já. Aqui em São Mateus, quem vinha fazer essas abordagens mais... Agora eu não sei como é que eu encaixo essa palavra.
Talvez de alto risco, digamos assim.
A Rony ficava muito aqui por São Mateus, né? Não sei se você é desse tempo aí.
É que eu não tenho certeza, mas até uns anos atrás a Rotan era chamada de Rony também.
Então, a Rony vinha pra cá, era uma Rony, né? Vinha policial de outra cidade e tal. Então eu lembro que a gente saía, cara, a gente tava às vezes num barzinho, tava numa balada, e daí o pessoal via dois, três carros da Rony passando na avenida aqui, e o pessoal já ficava meio apreensivo, ó, pessoal, a Rony tá na cidade, a Rony tá aí, não sei o que, sabe? Mas eu acho que justamente porque eles vinham pra cá pra fazer um serviço específico, pra fazer uma ronda tática naquele dia, e gerava um... principalmente na piazada, né? A piazada ficava na rua ali... toda apreensiva de ser abordado, de tomar uma geral, né, revista da polícia. É. Isso aí era uma coisa bem comum. Eu acho que criou, principalmente assim, depois do filme Tropa de Elite, né, passou uma imagem assim de que operações especiais ali é uma coisa mais, tipo, faca na caveira.
Mais bruto, troço.
A questão que... tem uma diferença. Uma das coisas que eu mais gosto por estar na Rotan, apesar de, né, como eu disse, não muda muito, a questão é que a gente tem mais liberdade para trabalhar e tal. A RP tem outras funções que ela tem que fazer, ela tem que fazer blitz, ela tem que fazer patrulhamento de trânsito, ela tem que fazer visitas comerciais.
O que é RP?
RP, no estado do Paraná, ou pelo menos no batalhão aqui, são aqueles policiais que estão em dois na viatura, eles que fazem o patrulhamento ordinário da via. RPA tem em todas as cidades do Paraná. Polícia Militar tem em todas as cidades do Paraná. Em 399
municípios. É o Mel Gibson e o Dengue Glover, então, ali, andando pela cidade.
Não é porque eles não trabalhavam uniformizado, né, no fardado. Mas é a patrulha. São aqueles dois companheiros e tal. Você pode ver mais ou menos isso para aquele filme Marcados para Morrer. O filme é muito bom, inclusive. Mas aqueles dois policiais fardados que vão atender a ocorrência. Por exemplo, tem um cara brigando no bar. Se você não for muito confrontado no bar, é eles que vão, né, sem apoio. Ou então, uma ocorrência simples são eles que vão, uma ocorrência mais grave são eles que vão também. É aquele policial que ele faz o patrulhamento dioturno da cidade, não são empregados em horários especiais, são empregados todo horário, entendeu? É aqueles dois policiais que você vê rotineiramente na cidade.
Legal. Eu quero colocar uma outra coisa... que eu acho interessante também, todo mundo tem uma visão que, porra, o cara virou policial. Diferente do Vitor aí, que tá num grupo tático diferenciado, mas o fato da pessoa prestar um concurso da polícia não quer dizer que ele vai pro fronte de guerra. Ou sempre vai ser, eu posso prestar um concurso da polícia e querer ficar parte administrativa, porque é uma instituição grande, deve ter uma função administrativa, financeira, alguma coisa que eu não precise necessariamente estar o dia inteiro na rua. Eu posso ficar sendo um policial de escritório, vamos dizer assim.
serviço interno. Você vai ter as mesmas prerrogativas do policial, tudo, vai poder andar armado e tal, mas vai trabalhar no escritório, isso que você quer dizer, né? Então, como dizem, na polícia tem local pra todo mundo. Tem lugar pra todo mundo, né? Contanto que você não seja bandido. Porque bandido é... Apesar de ter muita gente achar que a polícia é corrupta, o pessoal não sabe do que tá falando. Apesar de existir, né? Mas... Polícia tem local pra todo mundo. Tem aquele que quer ir pra rua, que normalmente vai pra rua. Normalmente quando você se forma, você vai pra rua. O administrativo, normalmente, é pra aqueles policiais mais antigos, que querem estar no administrativo. Entendeu? É difícil um recém-formado. É difícil, não é impossível. Tanto que tem alguns recém-formados que foram para o administrativo.
Ah, tá. Eu não tenho essa opção de escolha. A pessoa que eu faço concurso da polícia, eu não tenho essa opção de escolha de querer ir para o administrativo. Ou tenho?
Na verdade, não. Você não tem opção de escolher integralmente. Você pode pedir, ó. Quando tiver uma vaga, posso ir para o administrativo? Quando abrir uma vaga, se não tiver ninguém que seja mais antigo, mas você queira ir, você vai. Entendeu? Você pode pedir, não tem problema. Os comandantes normalmente tentam ajustar você onde você quer estar. Apesar de ser uma... Você receber uma ordem, se não tiver, se tiver que ir pra algum lugar, você tem que ir. Não interessa, se é militar, você tem que ir. Mas normalmente é ajustado. Daí também tem o Copom, que é considerado operacional, mas é a questão do rádio. Normalmente você fica interno também, né? Você opera rádio, você tem telefone. Você digita boletim de ocorrência, pelo menos na minha cidade. Né? Então, é um trabalho interno. Mas normalmente, assim que você se forma, é difícil, eu não conheço, acredito que não conheça policial que queira ficar interno. Normalmente você quer fazer
quer ir pra
o trabalho.
Ação, né?
Normalmente você quer ir pra ação. Não que o trabalho administrativo seja menos importante, mas tem gente que não gosta. Eu realmente não gosto de trabalho administrativo. Nunca trabalhei, mas eu acho que não me adaptaria muito fácil.
Não, eu perguntei porque a polícia, tanto no estado do Paraná quanto em qualquer estado do nosso Brasil, ela é uma instituição muito grande, então ela depende, tipo, a força policial nas ruas, ela depende inteiramente de uma força administrativa antes.
Sim, tão importante quanto.
Então, às vezes, tipo, porra, o cara quer se tornar um policial, mas putz, eu não queria estar no dia a dia nas ruas, essa não é minha vibe, sabe? Existe a possibilidade de eu só querer trabalhar no administrativo? Então, pô, tá aí, ó.
Tem a possibilidade, mas pode ser que não, entendeu? Pode ser que você caia na rua, pode ser que você caia, por exemplo, na pior cidade do teu batalhão, a cidade mais violenta. Então, normalmente, como eu disse, normalmente é ajustado. O policial que quer trabalhar num local mais violento, normalmente é ele que vai, hein? Normalmente é ajustado, mas não necessariamente vai haver vaga, entendeu? É questão de vagas também, locais. Entende o que eu quero dizer? Você tem que querer e tem que precisar.
E aí a gente cai numa outra coisa que é a questão de vagas. Tipo, você tá fazendo um concurso, sei lá, pra São Paulo, pra policial, pra Santa Catarina, pro Rio Grande do Sul, ou pro Paraná, que é o nosso mundo que a gente tá tratando hoje, como que é feita a escolha de uma cidade pra você trabalhar? Ou se você é do Paraná, que nem pra você foi fácil, talvez, né, não sei, posso estar falando outra tremenda bobeira, né, porque você já morava aqui em São Mateus do Sul, você conseguiu a vaga. E, porra, se um indivíduo que, sei lá, é da Bahia, fez um concurso no Paraná e passou, como que é sorteado essas cidades?
No nosso concurso, ele foi regionalizado. São regiões militares, e essas regiões militares são compostas por cidades. Daí, você pesquisa ali, com 10 minutinhos de pesquisa, você vai saber a cidade. Por exemplo, eu quero ir para São Mateus do Sul. São Mateus do Sul pertence a tal batalhão, pertence a tal região militar. Você pesquisa ali, aí no concurso tem, você se inscreve para cada, tem inscrição para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta região militar. Você escolhe aquela região. Dependendo da tua colocação no concurso, você vai poder escolher o local onde o batalhão que você quer fazer escola ou trabalhar.
Nem sempre tem na cidade onde você reside, né?
Exatamente, nem sempre tem onde você reside. Tanto que eu não fiz escola aqui na minha cidade. Apesar da minha cidade pertencer a esse batalhão, que eu fiz escola.
Você fez escola onde, falando nisso?
Eu fiz em União da Vitória.
Em União. O meu cunhado fez lá em Toledo e acabou ficando por lá daí.
Então quer dizer que, tipo, eu faço concurso, digamos, eu escolho o batalhão que eu quero, pretendo, passo no concurso, mas não quer dizer que pela minha colocação eu vá pra esse batalhão, é isso?
Não, o que acontece, não. O que acontece, por exemplo, você escolheu a região militar, você, antes de prestar o concurso, na inscrição você escolhe a região militar que você quer prestar o concurso. Você prestou esse concurso, passou em todas as fases. Por exemplo, vamos reduzir muito. Tem 5 vagas para essa região militar. Você ficou em terceiro colocado. Você mora em São Mateus, por exemplo. Você mora em São Mateus, tem uma vaga para São Mateus, uma para União de Vitória, uma para Ponta Grossa e três para Ponta Grossa. Tem uma para São Mateus, uma para União e três para Ponta Grossa. São cinco vagas. O primeiro colocado vai, ele, por exemplo, ele quer ir para União de Vitória. Então o primeiro colocado já escolheu ali, tinha uma vaga, a vaga é dele. Ninguém mais escolhe União de Vitória, sim, porque é a vaga do primeiro colocado. Aí o segundo colocado, se ele escolher São Mateus, não tem mais vaga para São Mateus. Mas não, ele escolhe Ponta Grossa. Então ele vai para Ponta Grossa.
Sim.
O terceiro colocado, que é você quer ir para São Mateus, tem vaga. Você escolhe para São Mateus, você foi para São Mateus. Por exemplo, se o segundo colocado quiser escolher São Mateus, você ia ter que ir para Ponta Grossa. Entendeu? Então você vai escolhendo de acordo com a tua colocação. Se acabar a vaga no local, infelizmente você vai ter que
ir para local. Eu não perco o concurso.
Não.
Tá, isso que eu queria saber, tipo, perco os locais de preferência, mas tipo, porra.
Isso depois que você já passou, né? Isso depois que você já passou antes da escola do soldado. Na região militar, cada região militar no Paraná teve uma concorrência diferente. A nossa região foi uma das mais concorridas, inclusive. Tinha menos vaga e foi uma das mais concorridas. Então, se você quiser só passar, se for assim, ah, eu sou da Bahia. Não, pra mim não interessa onde eu vou trabalhar. Pra você, por exemplo, você pensa assim, ah, eu posso trabalhar em qualquer lugar do Paraná. Sou da Bahia, eu vou trabalhar. Você escolhe a região militar que você acha que vai ser menos concorrida. Pega mais vagas, por exemplo, né? Fica melhor pra você. Eu, como sou daqui, dessa região que eu escolhi, eu já sabia. Então eu já fui escolhendo. Fiquei razoavelmente em colocar no concurso, então eu pude escolher por batalhão cookiezinho. Aí depois da escola de soldado também tem uma classificação, de acordo com tuas notas. Eu consegui vir pra. Teve duas vagas no começo pra São Mateus, eu consegui vir na segunda vaga. Entendeu?
Ah, legal, legal.
Eu tenho uma curiosidade que, entre vocês ali, vocês se chamam de Steve ou não?
Sim.
Sério?
Sim.
Olha o cara que não escuta nossos podcasts. Pô. Olha o cara que não escuta.
Por quê? Por que você falou isso aí?
Vai ter que descobrir. Vai ter que descobrir.
Bom, beleza. Descobrimos já como que, porra, se forma um policial, tem toda a formação e tal. Ah, agora vamos entrar no dia a dia dessa profissão que tem seus lados controversos, ainda mais nos dias de hoje, né? Eu queria levantar aqui pro Vitor uma coisa que já aconteceu até aqui em casa e, porra, já foi cortado na raiz. Mas eu acho que o Vitor deve saber bem que é o quê? É pai falando assim, ó, obedece ou vou te levar pra polícia. Sabe, de tipo, colocar a polícia como imposição de medo, de tipo, como se fosse a polícia fosse o bicho papão, fosse o palhaço do It, né, fosse, sabe, eu acho isso aí muito errado, já aconteceu, não na minha casa, mas em festa de família, de tipo, ah, vou te entregar pra polícia, se um dos meus filhos não obedecesse, eles se cagaram de medo. Porra, eu cortei na hora já falando que, porra, isso aí eu acho muito errado, porque depois, sei lá, numa situação de perigo, alguma coisa, as crianças não vão se sentir seguras com a presença da figura policial. Não sei se isso aí já aconteceu, você já viu, ou o Felipe mesmo já, como pai também, já presenciou isso aí.
Então, eu aqui vou falar como pai aqui. Aqui em casa a gente, né, nunca falou, pelo menos em casa, até porque a gente tem polícia na família, então desde cedo ele já criou uma visão diferente, né, disso daí. A única coisa que a gente sempre fala é, às vezes, quando tá de carro, né, coloca o cinto, senão a polícia vai te pegar. É, mas isso daí é até uma questão verdadeira, né? Não estamos mentindo nesse cara. Não que ele vai pegar ele.
Vai multar,
exatamente.
O papai.
Mas assim, de fazer cagada e de a gente falar aí que a polícia vem pegar, aqui em casa pelo menos a gente não pratica isso daqui.
Vejo direto, Andrés. Direto de ver. Mãe, ó, a polícia, se ele não se cortar, você vai pegar, né? Nossa, que. Esses dias teve uma até. Daí você explicar pro pessoal, não faça isso pro teu filho ou pra tua filha. Que quando ele precisar, se ele. Que, né, não precise, mas se um dia precisar da polícia, ele vai ver a gente como inimigo, não vai vir pedir ajuda pra gente.
Sim, exatamente.
Tanto que já ocorreu de uma criança, de um menino bem novo, bem novo mesmo, criança. A mãe dele sempre assustava ele com polícia. E eles moravam perto de uma área de mata. A criança entrou na mata, certo? Quem que a mãe chamou? A polícia. Os bombeiros, claramente, e a polícia, né? O que acontecia? Toda vez que um policial chegava perto dele chamando, o que ele fazia? Adentrava mais a mata.
Uhum.
Quem achou foi um policial que não tava. Que tava um policial do serviço reservado que não tava fardado, que conseguiu achar ele. Por quê? Toda vez que ele via um policial, ele entrava mais na mata. A busca podia acabar em 15 minutos, mas foi horas de busca. Por quê? Porque a mãe dessa criança assustava ela da polícia. Ah, a polícia vai te pegar, a polícia, entendeu? E a criança ficou com esse medo. Então, nunca faça isso, nunca assuste a criança. E se vê alguém fazendo isso, não precisa xingar a pessoa, mas chama a atenção, fala, não faça isso e tal. Né? E o que a gente faz? A gente orienta também a não fazer isso.
Isso eu acho muito errado. Eu lembro até quando eu era pequeno, minha mãe falava, ó, o bêbado vai te pegar. E hoje eu vejo que eu não faço mal a ninguém. Mas, beleza. Vitor, na sua experiência aí, com sua vivência, você deve ter algumas historinhas engraçadas aí, né? Eu não quero colocar aquelas histórias de tipo que mulher gosta de homem fardado que não quer estragar o casamento de ninguém. Mas
isso é verdade, um pouco.
Olha isso.
Assim como tem as Maria Chuteira, tem as Maria Polícia também.
É, normal. Isso é padrão. Pra qualquer profissão tem as admiradoras e os admiradores.
Será que tem alguém que gosta de barbeiro também ou não?
Bom, pelo menos tem a tua mulher, você sabe que tem, né?
É aí, ó.
Mas eu lembro uma vez que você contou em off, em outro podcast nosso, que não deu tempo de eu colocar, uma história bem engraçada de ciúmes, de mulher de policial aí.
Ah, né. Então, eu não vou falar, obviamente, o nome desse meu colega, mas eu trabalhei com ele um tempo e nós tínhamos uma missão em outra cidade. E nem toda mulher é compreensiva com o seu marido. E eu nunca tinha conversado com ela, nunca mandei mensagem pra ela, obviamente, né? Mulher não é meu amigo, mas, tipo, nem informal, assim, nem pra perguntar dele. Nunca conversei com ela no WhatsApp. E nós estávamos deslocando, eu era motorista e nós estávamos deslocando pra outra cidade. Não sei por que cargas d'água o celular do meu amigo estava descarregado, não interessa. E o cara é bem sério. Ao chegar nessa outra cidade, que dá mais ou menos uma hora e pouco de distância, eu olhei meu celular, peguei, tipo, estacionei, né? Não lembro o que a gente foi fazer, acho que paramos no posto. Paramos no posto, eu olhei meu celular. Quando eu olhei meu celular, tinha um monte de mensagem dessa mulher, que não tem nada a ver comigo, me xingando, porque eu não tava respondendo onde a gente tava, onde eu tava com o marido dela. Aí você imagina o nível do ciúme dessa história.
Puta merda, hein?
É.
E desse fez o quê?
Você não imagina, eu falei pro meu colega, ô Steve, aí ó, cara, como que eu faço aí, cara, né? Sua mulher tá meio brava aí, cara, com nós, né? Fiquei sem graça pra caralho. E depois ele conversou, ela me pediu desculpa depois, mas na hora foi constrangedor, cara.
Ô, Felipe, não quer puxar já que ele chamou o colega do Steve e puxar do Steve?
Do Steve? A pergunta que eu fiz em off ali ou não?
Isso.
Sim.
Ah, não, então, eu tinha perguntado pro Vitor aí se em situações aí que eles estão conversando entre eles, um policial chamou outro do Steve, né? Pra quem é nerd, aí tá ligado o que é o Steve. Então, eu só queria saber se rolava isso na vida real também.
Mas por que? Fora da vida real, eu não sei por que do Steve. Não, esse é o mesmo motivo.
No videogame aí, com polícia, tá conversando com outro polícia, chamando de Steve.
Ah, mas eles se chamam por causa disso. Mas o fato, sabe por que policial se chama de Steve, um outro?
Por quê?
No Brasil? Por causa dos filmes dos anos 90 e 80 do Steven Seagal. Que ele fazia filmes policiais. Basicamente.
E eu acho que é uma questão assim pra que nem você tá fazendo alguma uma operação aí, pra você talvez não ser identificado também, né?
Não porque a gente anda com o nome no peito?
Não, mas no caso...
Não é por isso.
Eu dei uma lida aí, eu achei alguma coisa parecida.
Se chama de Steve por... É tipo um apelido entre os policiais, assim, tipo, se chama... É igual um peão chama outro de peão. Uhum. Peão. Eu trabalhei na área, um chamava o outro de peão. Assim, tipo, é um jeito que se chama.
O Steve é por causa do Steve Seagal mesmo.
É, segundo o que eu já pesquisei algumas vezes, já me falaram, teve origem nos filmes policiais do Steven Seagal.
Ó, eu tô lendo aqui, ó, essa questão do Steve aqui, pesquisei aqui rapidamente, aqui na Folha de Londrina, tá, isso daqui. E ele fala que...
Você colocou Rule 34?
Não, não coloquei Rule 34, viado. Mas ele fala aqui que é para o verdadeiro nome ser preservado em algumas situações.
Eu nunca usei para isso, cara.
É, mas é a Folha de Londrina do Paraná.
Então tá bom. Então,
sei lá, né?
Tá bom.
Eu quero até levantar que o Victor falou agora em questão de nomes, porque o nome tá no...
Na farda.
Na farda, né? É Manicata, né? O nome, eu acho que é Manicata.
Não. No exército chama de Sotache, e na polícia aqui a gente chama de Biriba.
E no Airsoft chamamos de Pet.
Que Pet é qualquer coisa que gruda no velcro, né? Mas a gente chama de Biriba. Mas é identificação.
Quero levantar principalmente isso aí. É que no outro Nerd Profissional, que a gente gravou, inclusive, com o Felipe, não sei a época que vocês estão ouvindo, a gente gravou um Nerd Profissional com o Felipe, que tá participando desse programa, sobre barbeiro, e o Vitor contou uma história da época de academia dele, aonde você fez toda a tua história e tal, e em certo momento, tipo, o teu superior se referindo a você como Alexandre. Nossos ouvintes deviam ter... Eu não queria cortar a história no meio, porque eu e o Felipe sabíamos que Alexandre seria você. Mas todo mundo te conhece como Vitor. Como que é feita essa escolha de nomes? Que você se chama Vitor, Alexandre...
Então, como no nosso estado tem bastante nomes complicados, né? Virginieski e não sei das quantas. E você sabe, André, você mora aqui no Paraná, sabe que tem uns nomes bem complicados, né?
Como é que você sabe o meu sobrenome ali, viado? Acabou de falar
teu
meu
amigo.
Sobrenome.
Eu sou teu amigo, mas eu não sabia que era teu sobrenome. Mas, então, na verdade, a escolha é feita duas coisas. Você não tem nenhum outro policial ou outro militar com teu nome, né, na mesma graduação. E outra é se, tipo, eles procuram um nome mais fácil, assim. Se você quiser, você pode mudar, na verdade. Mas na escola de soldado foi definido, pra nós, cada um foi definido os seus nomes, né. Depois da formação, eu poderia mudar se eu quisesse. Eu poderia colocar meu primeiro nome ou meus sobrenomes. Primeiro, eles escolhem o nome normalmente, né, pelo menos como foi, que eles escolheram o nome mais fácil, que não tinha outro policial, sabe? Por exemplo, assim, o Vitor já não tinha outro policial, mas eles escolheram o Alexandre.
Ah, foi a escolha deles.
Foi, então. E daí eu não mudei, porque ficou cômodo pra mim, não é verdade?
Ah, tá. Então só pra, se você estiver escutando esse Nerd Profissional e depois for escutar o Nerd Profissional anterior, você já sabe que o Alexandre... Ele está se referindo a ele mesmo, que é o Vitor do nosso programa aqui.
Uma coisa engraçada, mas uma coisa eu não sou tão bom de memória em alguns pontos, sou bom de memória em algumas coisas, outras coisas não. Mas às vezes, quando eu estou patrulhando, ou quando eu vou abordar, ou quando eu vou atender uma ocorrência, se a pessoa me chama de Vitor, eu já ligo o meu alerta. Porque essa pessoa me conhecia antes de me tornar policial. Porque policial na cidade, todo mundo me conhece, né? Todo mundo me conhece hoje na cidade, infelizmente. Ou felizmente, sim. Tanto faz. Se referem a mim por várias coisas, mas... Soldado Alexandre sou eu. Se a pessoa me chama de Alexandre, normalmente ela me conheceu depois de entrar na polícia. Se a pessoa me chama pelo meu primeiro nome, eu já ligo o alerta e falo, da onde que eu conheço essa pessoa? Sabe?
Ou de onde essa pessoa
me conhece?
E se te chamar pelo nome inteiro é cobrança.
Ainda bem que eu não fico devendo pra ninguém. Inclusive é passível de punição na polícia, você não honrar suas dívidas financeiras.
Puta, eu ia estar fudido então.
Eu também não ia poder ser polícia então, cara.
Porra, eu ia estar fudido.
Poder você pode, mas você pode ser punido. Sir. Você propositalmente ficar devendo.
Ah, tá.
Ei, Vitor, e daí só aqui pra gente entrar aí nos finalmente, assim, é claro que... Ser policial tem sua beleza, tem suas pompas e glórias. O que, que você indica aí? Porque, querendo ou não, você sendo policial, você tem família também. Tem seus cagaços.
Tem. Inclusive, uns dias atrás, tinha uns, abre aspas, malas, um Judas, encarando minha mulher. Porque viram ela comigo. Complicado, às vezes. Ainda bem que aqui é uma cidade que não tem tanta represália, mas...
Exatamente.
Eu sempre tô armado. Eu vou dormir armado e eu acordo armado mesmo. Eu consigo me defender, eu sempre me defender, eu sempre sou bem atento. O policial, ele pega algumas manias, não, algumas manias, digamos assim. Eu não sento de costas pra rua, quando eu tô sozinho, quando não tem outro policial comigo. Eu tô entrando em algum lugar, eu olho pra todo mundo que tá no local. Eu saio, eu olho pros dois lados, eu verifico, escaneio o rosto de todo mundo. Eu verifico mãos sempre. Eu olho pras mãos. Às vezes tem pessoa que percebe e fica desconfortável. Mas eu olho mão, olho cintura. Todo mundo. É uma mania, assim. Por quê? Porque eu sei que se tiver um agressor ali e ele quiser, e souber que o seu policial quiser se vingar ou fazer alguma coisa, o perigo vai vir das mãos, né? Então, ou se eu ver um rosto conhecido de um criminoso, eu sei que eu já tenho que ligar meu alerta. Não posso dar as costas pra ele.
O ponto que eu queria chegar era que, tipo, por mais que nem você sabe se defender, né? Isso, se for um ouvinte, assim, tipo, porra, ele também tem que pensar que um dia ele vai ter família, vai ter esposa, vai ter filho, né? Todo o risco que tua profissão gera também vai gerar, possivelmente, pra família dele. Ou não, você acha que eu tô errado?
É menos. Normalmente o bandido não se vinga da tua família. Normalmente. Exceto se for um bandido muito, né, tipo, questão cartel, assim. Cartel, ele se vinga de todo mundo, né? Mas, normalmente, bandidos não vão se vingar. Se forem se vingar, não vão se vingar da tua família, vão se vingar de você. Porque eles sabem da questão da ira, né?
Das consequências depois.
É, vai ter consequências realmente muito graves pra esse cara aí, né? Pra quem, se o cara atacar a família de um policial. Atacar o policial também. Normalmente a sua família não tá tão em risco quanto você. Agora, quando você for policial, o mínimo de cuidado tua família tem que ter, vai ter que ter. E outra coisa, minha mulher tá treinando arte marcial comigo, treinando taekwondo.
Que eu ia comentar, inclusive. Desculpa te interromper aí. Eu acho que toda mulher de policial, ou maridos, no caso...
Toda mulher devia.
Toda mulher de policial e todo marido de policial, no caso se o policial for mulher, deveria ter um treinamento pra uma situação de... Que envolva...
De urgência.
De urgência, exatamente. Uma situação de risco, né?
Eu pretendo fazer o CR de atirador pra minha esposa, porque tá... Né, a legislação tá mudando, né? Eu não vou expressar minha opinião, mas a legislação tá mudando. E se der certo a questão de porte pra CAC, né, que é atirador, eu pretendo conseguir o porte de armas pra ela. Ela vai ter que tentar, né? Mas tentar um porte de arma pra minha mulher, comprar uma arma. Porque ela, né, ela vem de família policial, meu sogro também é policial, então ela sabe se portar, mas mesmo assim, eu faço questão que ela saiba se defender, treina comigo, faço questão que ela vá treinar, ela vai, gosta, que bom que gosta. Quando possível, eu quero que ela, se possível, ela ter uma arma de fogo pra ela poder se defender. Eu sempre falo pra ela prestar muita atenção, pra ela sempre observar, e ela tem essa atenção, sabe? Ela já pegou essas manias, parte das minhas manias também. Então, tua família vai estar um pouco suscetível, sim. Isso é fato, ainda mais se estiver junto com você. Eu sou policial, eu já deixei de agir diretamente. Indiretamente, você sempre tem que agir. Como policial, você sempre tem que agir. Mas eu já deixei de agir diretamente. Questão que, por exemplo, eu vi um cara fumando maconha no... Eu tava com a minha mulher, eu não fui abordar ele. Mas eu chamei a viatura pra abordar. Por quê? Porque eu tava com ela. Se eu tivesse sozinho, eu tinha ido abordar ele. Entendeu? Então... É, a tua vida, quando, se você realmente quer se tornar policial, a tua vida vai mudar muito. Principalmente nessa questão. Você vai mudar como pessoa, a escola de soldado, a escola de formação ser de soldado, no caso oficial, mas que eu não falei muito, mas vai te mudar muito. No âmago você vai continuar a mesma pessoa, mas vai te mudar muito, muitas coisas. É muito, muito interessante ser policial, mas tem coisas que você que é inerente da profissão.
Viu, Felipe? Tem alguma dúvida aí pra tirar com o nosso nobre convidado da casa que já participa aqui, já tá encostado há um ano?
Encostado, olha só!
Então, cara, eu tenho uma pergunta mais pessoal, né, cara? Eu gostaria de saber aí se, do momento em que você fez o concurso pra polícia e hoje, você aí com 4 anos de policial militar, se era realmente o que você esperava, o que, que mudou na tua vida, o que, que você quer passar aí, no caso, pra quem quer entrar nessa carreira militar e se vale a pena?
Primeiro, vale a pena muito, foi a última pergunta, mas primeiro, vale a pena muito. Só que vai ter que ser uma coisa que você goste, realmente. Não é exatamente o que eu achava que era algumas coisas, mas é tão bom quanto, assim, sabe? Tipo, é muito bom ser policial, não se engane, não foi... como que eu posso dizer? Tem muita coisa técnica na polícia, tipo, muita coisa que você só aprende estando dentro. Isso é fato, não é que mudou, é que muita coisa que você só aprende quando você está dentro da polícia, tem muita coisa que você só pega depois que você se entra na força. Quanto a mudar no meu pessoal, mudou bastante? Eu me tornei uma pessoa muito, mas muito, mas muito mais forte do que eu era. Tanto emocionalmente, quanto fisicamente, assim, tipo, combativamente. Eu sou uma pessoa muito melhor e muito mais forte do que eu era. Não que eu fosse uma pessoa ruim ou fraca, mas, tipo, a polícia te forja de um jeito muito forte, sabe? O que mais que você perguntou também?
Bom, era mais ou menos isso, né? Pra saber aí se, então, se era o que você esperava. Sim, uma coisa, outra pergunta que eu tenho aqui é... Tem muito policial que desiste da carreira?
Tem sim. Porque não é uma carreira... É uma carreira muito boa, mas não é uma carreira fácil. Tem muita gente que vai ver que não é isso que ela quer. Com certeza, alguns vão entrar, vão passar o curso de formação, que é muito difícil, muita gente desiste. É puxado, exige muita... Muito suor, sangue e lágrimas, né? Pra você ser um policial, não é fácil. É muito bom, mas não é fácil. Mas tem gente, sim, que vê que não é isso pra ele, desiste. É, infelizmente, a gente não é... Né, isso, qualquer pessoa se sente assim, mas... Como policial, pelo menos financeiramente, a gente não se sente tão valorizado. Muita gente procura remunerações melhores. Muita gente não se adapta tão bem à hierarquia e disciplina, porque é bem hierarquizado. É muita obediência, principalmente na questão de você, quando você é soldado praça, né? Quando você é praça, você não vai chegar ao topo do comando. Então você sempre vai obedecer alguém, entende? Então isso, você vai ter que se acostumar com isso. Sim, senhor. Tem coisas que se você ou você se adapta ou não é pra você. É uma carreira muito boa. Realmente eu gosto muito de ser policial, adoro o trabalho de policial, me animo. Toda vez que eu prendo um bandido, um traficante, quando eu faço uma apreensão de droga, de arma... Eu fico feliz, assim, tipo, a adrenalina da caçada é muito boa, assim, você tá chegando ali pra abordagem, você vê que o cara tem alguma coisa, nossa, é muito, sabe, é muito bom.
Eu acho que é muito gratificante, né, a palavra aqui.
Também, sim, é gratificante. Ontem a gente recuperou uma bicicleta furtada, inclusive foi gratificante ver o dono da bicicleta feliz, porque a gente recuperou um bem furtado. Não que seja bom, não me compreendam mal, mas o combate, corpo a corpo, quando o cara reagir, quando alguma pessoa reage, você consegue fazer força. Porque você não vai chegar fazendo força com todo mundo, que não precisa. Mas a questão da adrenalina, quando você tá numa luta corporal, um combate com alguém, são coisas que só nessa profissão você vai ver. Outra coisa também, nenhuma ocorrência é igual a outra. Então você sempre vai ter novidade, sempre vai ser, nunca a polícia vai se tornar, quer dizer, não deve, né? Porque às vezes você se torna, é aí que mora o perigo. Mas a polícia normalmente não trabalha monótono, assim, você não... nunca é um dia igual ao outro, sabe?
Sim.
É sempre diferente, sempre é diferente, sempre é diferente. Então, isso que é muito bom também, você não cai na monotonia. Mas você tem que ser forte, você tem que ter um psicológico forte, você tem que saber que vai ter dias que vai ter coisas que você vai ver que não vai te agradar, vai ter coisas que você vai ficar bravo, vai ter vezes que você vai prender um bandido e vai ser o bandido vai ser solto no outro dia... isso também acontece, vai ter algumas vezes que você vai, alguns policiais podem ser punidos, você pode ser punido, às vezes você vai tentar fazer um trabalho, acontece algum erro, você é punido, então é uma vida difícil, mas é muito boa, muito gratificante, salvar uma vida, inclusive, é muito bom, né, que muita gente pergunta pro policial se o policial já matou alguém, mas raramente pergunta se você já salvou alguém pro policial, né?
Sim.
E acontece, né, inclusive eu já tirei uma pessoa de dentro do rio que tava sem respirar, tava literalmente, se ele ficasse mais de 2 minutos dentro da água, ele morreria. Eu tirei ele dentro da água. O meu companheiro, enquanto eu conseguia subir o barranco de volta, o meu companheiro fez passagem cardíaca. Essa pessoa voltou. Esse cara era um usuário de droga, que hoje não é mais, hoje é corredor em outra cidade. Se mudou, se livrou do crime. Então, se você quer ser, seja. Se você realmente quer ser polícia, se você tem esse sonho, você acha muito legal, faça. Mete a cara, estuda, treina, faça, que é muito bom. Se você vê depois que não é pra você, você passa um outro concurso, estuda e sai. Mas não fica com essa dúvida, putz, se eu fosse policial, meta a cara, faz lá.
Show de bola.
Nem se falou aí de questões mais técnicas, né? Deixa eu tirar uma duvidazinha aí, que numa dessa aí tem a gente tá nessa geração millennium aí, né? Que nem, você vê aí, sei lá, filme, esses filmes de mano, ou, sei lá, na minha cabeça tá vindo o Tomb Raider, né? Tomb Raider, fale como quiser, que é da Lara Croft. Porra, é possível eu sair dando tiro com duas pistolas na mão?
Sim, é possível. O problema é que a precisão vai ser... Como que eu vou dizer? Vai ser prejudicada. O ideal, pelo menos, é atirar com uma só, se concentrar, fazer alcimassa. Ou se for um tiro de reação, você, né, fazer uma boa posição de tiro. Mas
existe.
É possível.
É possível.
É possível. É possível, só não é o ideal, né?
E que nem os manos atiram. Que é com aquela pistolinha virada de ladinho.
Lateralizado, vai perder precisão, você não vai ter um bom apoio. Não é o ideal. A chance de você errar tiro é muito maior do que você atirar normalmente.
Como você manuseia aí armas de fogo de forma cotidiana, vamos dizer assim?
Uhum.
Tem uma certa perícia. Que jogo de precisão que você indica hoje? Você fala assim, porra, isso aí confere com a realidade. Isso aqui, porra, tá muito mentiroso. Eu vou lançar mais ainda. No mundo do FPS.
É meio óbvio, né? Mas tudo bem. Então, não existe um jogo 100%, né? Nunca vai existir, porque, né, é um jogo, não tem como ser 100%. Você pode levar um tiro no peito e morrer na hora, né? Um jogo, normalmente, se levar um tiro no peito, não é necessariamente que vai morrer, não é pistola, mas tá. Existem alguns jogos, por exemplo, Escape from Tarkov, DayZ também, que tem a questão das armas bem acuradas, assim, tipo, as armas reagem de uma maneira mais realística, o tiro das armas realmente matam, e, por exemplo, você dá um tiro na cabeça, o cara morre, em qualquer calibre. Se pegar o tronco encefálico, o cara só cai sobre o próprio peso. Então esses jogos, existem alguns jogos que tem DayZ, Escape from Tarkov, Arma 3, Arma 2, deixa eu ver se eu vejo, me lembro mais algum outro jogo, que as armas reagem de uma maneira mais precisa, mais condizente com a realidade. Aí tem aqueles jogos que são, né, o Counter-Strike, que eu jogo, inclusive, mas, por exemplo, você dá um tiro de pistola na cabeça, de Glock na cabeça do cara, você tem que dar 2 tiros pra matar o cara, 3 tiros, às vezes, na cabeça do cara pra matar, isso não existe. Na verdade, é um tiro na cabeça e você morre, não tem, de combate você sai. Né? Se não morrer na hora do combate, você sai. Então tem o PUBG.
E o Call of Duty?
O Call of Duty, cara, o último Call of Duty que eu joguei, Modern Warfare, cara, eu me estressava porque eu dava tiro de AK na cabeça do cara e o cara não morria. Isso era paia. Realmente isso me incomodava, assim. Não é tão realístico. Assim, é um jogo divertido, mas não é tão realístico.
Então, hoje, o que você elege de jogo mais?
Escape from Tarkov.
É um jogo do quê? De PC?
É um jogo de PC, exclusivamente de PC.
Então tá aí. Porra, Vitor, foi um prazerão regravar isso aqui contigo. Gostei pra cacete e espero que o Felipe também tenha gostado.
Com certeza.
Foi como iniciou o nosso Nerd Profissional. Infelizmente, não foi ao ar a primeira vez. Né? Então, quase que 2 anos depois tá vindo ao ar.
Eu com mais experiência em podcast, né, então...
Com certeza, espero que a gente não perca esse programa de novo. Se você estiver nos escutando no período aí que possa estar saindo o edital, vai estar todas as informações...
Ah, eu não comentei sobre isso também.
Isso, comenta aí, Vitor.
Então, na polícia, pelo menos no Paraná, o edital, no último concurso foram algumas matérias... Eles mudam normalmente de banca para banca, mas no último concurso foi língua portuguesa, matemática, história, geografia, informática, estatuto da criança e adolescente e atualidades. Normalmente muda, mas não muda muito. Normalmente as coisas principais como língua portuguesa, matemática, história, geografia, e estatuto da criança e adolescente normalmente se mantém. Então, se você pretende estudar para um concurso, você pode se basear no concurso anterior. Se você pesquisar na internet FAFIPA PMPR, vai ter os editais. Você rola lá pra baixo e vai ter o conteúdo programático, vai ter o edital passado. Você se baseia por esse edital até ser um novo edital. O novo edital já foi autorizado pelo governador do estado e, segundo as notícias mais recentes, está em fase de contratação de banca. Ou seja, pode ser que logo saia o edital. Então, se você pretende, estude bastante. Inclusive, aqui no site da polícia, quando não tem concurso, fica escrito sem concurso previsto. Aqui está dizendo informações em breve. Ou seja, se você quer ser, estude. E boa sorte, estamos te esperando. E prepare-se, porque... Prepare a alma, porque a sua carcaça já é nossa.
Tá aí. Todas essas informações aí sobre edital, eu quero deixar bem claro que esse programa não está sendo bancado por instituição nenhuma. É só um efeito de utilidade pública, caso você queira se tornar esse profissional. As informações estarão no post. E boa sorte. Felipe, dá um tchau pra galera aí.
Valeu, rapaziada. Valeu, moçada. Valeu, Victor. Valeu, Andréas, pelo convite novamente aí. E até a próxima.
É isso aí. Victor, dá aquele tchau aí que você foi o convidado da vez aí.
Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Andréas. Senhores que estão me ouvindo, senhoras que estão me ouvindo, muito obrigado. Espero que vocês, né, gostem do programa. Espero que as informações sejam úteis. Infelizmente, não tem como falar tudo nesse tempo, né, mas é uma carreira que vale a pena. É, né, uma carreira muito boa. Estude se você quer. Treine. Se prepare. Boa sorte. Boa noite. Bom dia ou boa tarde. Até mais.
E é isso aí, galera. E como não pode deixar de faltar, a gente tem nosso momento Toca Raul, vai ter nossas falhas nos pós-créditos, e o Toca Raul vai ser o Toca Raul com o convidado. Vitor, o que vai ser mandado hoje?
Vai ser uma música da Avenged Sevenfold, a música Hail to the King.
É isso aí, galera. Essa música vai começar a tocar agora. Eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Acessem nossas redes sociais, baixem o nosso aplicativo. Estou me despedindo e fui! Andrés gravando.
Felipe
gravando. Vitor gravando.
Caguei no negócio.
Eita.
Aí. Vamos começar de novo?
Não. Já sabe pra onde vai, né?
Pera aí, galera. Tô pesquisando no Google aqui.
Eu tô vendo aqui que você tá pesquisando no Google.
Como, velho? Que você tá vendo?
Aparece aqui pra mim.
Porra, como que você vê, cara?
Não, eu tô brincando, só queria assustar o cara.
Eu falei, caralho, que massa, cara.
Porra, como é que o cara tá vendo o que eu tô fazendo aqui, caceta?
O Vitor, nesse momento, ele começou a fechar um monte de aba do Chrome dele. Escape and learn the price to be paid. Let the water flow in.
Você ouviu Nerd Profissional.
Nerd Profissional.
Mais um programa de variações de um nerd. Variações de um nerd.
As vinhetas desse podcast foram produzidas por Edições Mil. Saiba mais em twitter.com/ediçõesmil ou entre em contato pelo e-mail ediçõesmil@gmail.com e peça seu orçamento.